Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: 15 bilhões para empresas ligadas ao mercado internacional.
O governo do Brasil regulamenta setores que terão acesso a mais crédito pelo plano Brasil Mais Soberano.
São indústrias afetadas por tarifas do governo dos Estados Unidos, pela guerra no Oriente Médio e também ligadas a setores estratégicos da economia.
O plano chama Brasil Soberano. Essas indústrias terão recursos com pagamento facilitado e juros mais baixos.
E as medidas para reduzir os impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia brasileira também são uma das prioridades do governo em relação ao Congresso Nacional.
Hoje, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, também destacou o empenho pela aprovação da nova jornada de trabalho e a PEC da Segurança Pública.
Você vai ouvir também 25 anos do Cade Único.
O cadastro mudou o jeito de formular políticas públicas e tornou o acesso aos programas sociais mais efetivo.
E nós vamos falar também sobre como esses programas ajudaram a reduzir os índices de fome entre as crianças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A Polícia Federal efetuou hoje duas prisões, entre elas a do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.
A operação investiga um esquema de crimes contra o sistema financeiro nacional a partir de fraudes cometidas pelo Banco Master.
As fases anteriores da operação apuraram irregularidades na compra de ativos do Master pelo BRB.
Segundo o Ministério da Justiça, será editado também um decreto regulamentando a lei antifacção, que prevê penas mais rigorosas para organizações criminosas.
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado do Banco Master, Daniel Monteiro. O diretor executivo da Polícia Federal, William Murad, detalhou a operação desta quinta-feira.
Na fase de hoje, deflagrada hoje, o foco foi do lado do BRB e todo o esquema de lavagem de dinheiro decorrente desses atos de corrupção. Hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e realizadas 2 prisões.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, destacou que a Polícia Federal vai atuar com o máximo de transparência durante as investigações.
O Ministério da Justiça, a Polícia Federal, continuará cumprindo seu papel nos limites do sigilo. Tudo aquilo que não tiver o limite do sigilo será objeto de esclarecimento por dever de informar a população por parte da Polícia Federal.
De acordo com o governo, nos próximos dias deverá ser editado o decreto para regulamentar a lei antifacção, com medidas mais duras para enfraquecer financeiramente grupos criminosos. Reportagem Luana Karen.
Empresas brasileiras que tiveram as suas exportações comprometidas pelo cenário da guerra do Irã terão apoio do governo federal.
Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou quem poderá ter acesso aos financiamentos facilitados da nova etapa do Plano Brasil Soberano, que prevê 15 bilhões de reais para essas empresas.
Quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, agora há pouco, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou quem vai ter acesso aos 15 bilhões de reais adicionais em linhas de crédito da nova etapa do Plano Brasil Soberano. 3 grupos poderão pedir os financiamentos com juros e prazos facilitados. O primeiro são os setores que foram afetados diretamente pelo aumento de tarifas dos Estados Unidos, como exportadoras de aço, cobre, alumínio, além do setor automotivo e móveis. No segundo grupo, o governo do Brasil incluiu setores industriais considerados estratégicos, como, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, a indústria automotiva, química e farmacêutica, além dos segmentos de eletrônicos e informática. Também entram na lista empresas de áreas como aeronáutica, transporte, borracha, plásticos, têxtil e minerais críticos. O terceiro grupo é formado por companhias que exportam para os países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Irã e Iraque, e foram impactados pela guerra e pelas mudanças no comércio global. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou a importância desse apoio para as empresas. Vamos ouvir.
15 bilhões para apoiar a quem foi afetado. Quer dizer, eu exportava e perdi a exportação, então vou ter um apoio para eu melhorar a minha produtividade, poder exportar para outros lugares, diversificar mercados, retomar a exportação para o próprio Estados Unidos, enfim, esse é o foco.
E, Gabriela, como e quando essas empresas vão poder acessar esse crédito?
Mariana, as indústrias precisam comprovar a exposição relevante ao mercado externo e, no caso de exportadores, o faturamento com vendas para os destinos definidos deve representar aí ao menos 5% da receita total em um período de 12 meses. Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a expectativa é que em 2 semanas as empresas já possam procurar a rede bancária para dar entrada no projeto daqui a no máximo 1 mês. Lembrando que o programa Brasil Soberano foi criado no ano passado para ajudar empresas exportadoras afetadas pelas sobretaxas de 40% impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. Em março, o programa foi ampliado por medida provisória editada pelo presidente Lula como parte da política de fortalecimento da indústria e soberania nacional. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E estabelecer medidas para enfrentar as consequências da guerra entre Irã e Estados Unidos é uma das prioridades do governo.
É o que afirmou o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, José Guimarães, em conversa com a imprensa.
Ele também falou sobre outras pautas de interesse do governo, como a aprovação pelo Congresso do fim da escala de trabalho 6x1 e a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública.
No primeiro encontro com jornalistas após tomar posse, o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, destacou que o foco da gestão está na negociação direta com os parlamentares e governadores, construída com muito diálogo. O ministro falou sobre as pautas prioritárias do governo no Congresso Nacional. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. José Guimarães adiantou ainda que o governo trabalha em um conjunto de medidas para enfrentar as consequências da guerra entre Estados Unidos e Irã e o endividamento das famílias.
Muita preocupação e a preocupação do presidente Lula com a guerra. E o governo está elaborando medidas que não estão ainda todas prontas, como nós já tomamos, para ajudar, né? E tem impacto no diesel, na gasolina, nos fertilizantes e tudo. E a questão também que nós começamos a discutir do endividamento das famílias, que é outro tema que está aí para ser. Portanto, nós vamos trabalhar muito nesses próximos dias para o presidente anunciar medidas para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras, para enfrentar a guerra que tem muita relação.
O governo federal também defende a aprovação da proposta de emenda constitucional da segurança pública, que está tramitando no Senado Federal. Segundo o ministro, o texto busca fortalecer o combate às facções e ao crime organizado. A meta da pasta é articular com o Congresso para que o texto seja votado ainda neste semestre. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Lula embarcou hoje para a cidade espanhola de Barcelona.
É a primeira parada da viagem a 3 países europeus: Espanha, Alemanha e Portugal.
Entre os objetivos da passagem por Barcelona estão a consolidação de parcerias, busca por novos investimentos e a defesa da democracia.
Barcelona, capital da Catalunha, na Espanha, é o primeiro destino da missão do presidente Lula na Europa. Laços históricos, culturais, humanos e políticos aproximam os dois países. Hoje, a Espanha é a 8ª maior parceira comercial do Brasil, concorrente de comércio de US$12,6 bilhões em 2024. E um superávit para o Brasil. Brasil de quase 5 bilhões de dólares. O país também é um dos principais investidores no Brasil e os laços devem estreitar ainda mais. A visita presidencial será realizada às vésperas da entrada em vigor provisória do Acordo Mercosul-União Europeia, prevista para 1º de maio, o que deve trazer bons resultados para os dois países, de acordo com o ministro Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Nós estamos conectando 720 milhões de pessoas e teremos um amplo processo de ganha-ganha, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. O acordo é bem equilibrado e respeita as necessidades de cada lado. Então, eu acho que essa rodada que nós estamos fazendo na Europa deve trazer bons resultados.
Durante a visita oficial, o presidente Lula participa da primeira cúpula Brasil-Espanha, que marca um novo momento da parceria estratégica entre os dois países. Serão assinados atos em áreas como combate à violência contra as mulheres, ciência, tecnologia e inovação, saúde, cultura, micro e pequenas empresas, serviços aéreos e telecomunicações. A cúpula servirá também para aproximar Brasil e Espanha diante dos desafios mundiais, como detalha a professora de Relações Internacionais, Ismara Izep de Souza, da Universidade Federal de São Paulo.
São governos que defendem uma perspectiva de justiça social, de políticas públicas, de diminuição de desigualdades. Então, a gente tem aí uma grande convergência política interna, doméstica, que facilita uma convergência também no que diz respeito à defesa do multilateralismo, né, de mecanismos coletivos para se resolver as grandes questões, os grandes desafios internacionais.
Ainda na Catalunha, o presidente Lula participa da reunião de alto nível do Fórum Democracia Sempre, lançado em 2024 para defender os sistemas democráticos. O encontro reúne chefes de Estado e de governo de diferentes regiões do mundo. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
Após mais de 30 anos, o Brasil assumiu a presidência da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul.
O grupo reúne 24 países que compartilham o oceano e atuam na cooperação para garantir segurança e desenvolvimento conjunto.
O Brasil iniciou sua presidência na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul com a realização do 3º Simpósio Marítimo no Rio de Janeiro. Criada em 1986 pela Organização das Nações Unidas, a Zopacas reúne 24 países e tem como objetivo manter o Atlântico Sul como uma região de paz, livre de armas nucleares, além de promover desenvolvimento econômico, proteção ambiental e articulação entre os países. Durante o simpósio foram discutidas medidas para melhorar o monitoramento do oceano e organizar o uso dos recursos marítimos de forma sustentável, conciliando economia, preservação e segurança. Apesar de parecer um tema distante, os impactos chegam ao dia a dia da população. O Atlântico Sul concentra rotas comerciais, riquezas naturais e atividades como pesca e exploração de energia. Mais cooperação entre os países significa mais segurança nessas áreas, proteção ambiental e estabilidade econômica. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, durante a abertura do simpósio, ressaltou que as Zopacas deve ser um local de cooperação entre os países.
O Brasil recebe esse debate com espírito de abertura e com espírito de responsabilidade. Buscamos uma Zopacas capaz de preservar sua vocação histórica de paz e cooperação, mas também preparada para responder aos temas que moldam o nosso tempo.
O Brasil assumiu a presidência do grupo após mais de 3 décadas, durante a reunião ministerial realizada também no Rio. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou dessas atividades oficiais da reunião ministerial. Além dele, o evento contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen, e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire. O Brasil ficará à frente das Zopacas até 2029, quando a presidência será transferida para a Nigéria. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Criado em 2001, o Cadastro Único completa nesse mês 25 anos.
O cadastro funciona como um mapa que mostra quem são e onde estão as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social no país.
Só no governo federal, 46 programas utilizam os dados do Cad Único, como é o caso do Bolsa Família e o Pé de Meia.
Mas o sistema também é utilizado por estados e municípios em seus programas de assistência social.
Agora o cadastro está passando por uma modernização.
Como um dos principais legados para o Cad Único, o governo do Brasil entregou em 2025 um sistema mais ágil, tecnológico e integrado às diversas bases de dados. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, destacou que o cadastro brasileiro é inspiração para outros países e faz parte da cesta de políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A gente vê o quanto avançamos. Já são mais de 110 países do mundo que têm como referência ao Brasil nessa ideia do cadastro único. Os organismos internacionais têm muito interesse nesse trabalho da proteção social, da proteção especial, da segurança alimentar.
Principal porta de acesso às políticas sociais do país, o Cadastro Único funciona como instrumento de identificação das famílias de baixa renda do Brasil. Ele foi essencial na ajuda concedida às famílias afetadas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. À época, o MDS reuniu cadastradores de outros estados para ajudar no atendimento. A cadastradora Eunice Souza conta sobre o trabalho desenvolvido pelo Cad Único.
Eu fiquei no município de Canoas, mais de 400 mil habitantes, mais da metade da população perdeu tudo. Ficamos 30 dias lá.
Edson de Lima, secretário de Assistência Social de Pacajus, Ceará, é ex-beneficiário do Bolsa Família. Ele afirmou que o cadastro o ajudou a sair da miséria e que agora trabalha para ajudar outras pessoas.
A minha missão maior é fazer com que ninguém seja esquecido. Ninguém pode ficar para trás. As políticas públicas, elas precisam chegar no seu destino, no seu alvo, que são as pessoas mais vulneráveis.
Atualmente, o Cad Único conta com cerca de 96 milhões de pessoas inscritas. Aproximadamente 42 milhões e 200 mil famílias. Reportagem Érica Brás.
E começou hoje o pagamento do Bolsa Família de abril.
Os repasses serão feitos até o dia 30 para 18 milhões e 900 mil famílias, sendo que 84% delas têm mulheres como responsáveis.
Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 678,22.
O pagamento foi unificado para famílias de 173 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal.
Em abril, 151 mil novas famílias aumentaram a renda e ingressaram na regra de proteção.
O mecanismo garante que durante 12 meses as famílias ainda recebam metade do valor do benefício, desde que a renda não ultrapasse R$ 706 por pessoa.
A fome infantil recuou 30% em um ano no país.
Em 2023, eram 2,5 milhões de crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave, número que caiu para 1,8 milhão em 2024.
Esse é o menor patamar da série histórica do IBGE, iniciada em 2004.
O programa Bolsa Família tem colaborado para esse resultado, com valores adicionais por filho que ajudam a garantir comida na mesa e acompanhamento para os pequenos.
Maria Brandão é moradora da comunidade do Sol Nascente em Brasília. Ela é mãe de 5 filhos e conta com a ajuda do programa Bolsa Família para conseguir colocar comida na mesa e pagar as contas.
A importância do Bolsa Família na minha vida é muito grande, porque ajuda na alimentação, eu pago aluguel, ajuda no aluguel.
O suporte de programas sociais como Bolsa Família tem contribuído para diminuir a fome entre crianças brasileiras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 2023 eram 2,5 milhões crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave no país. Em 2024, esse número passou para 1,8 milhão, uma queda de quase 30% em apenas um ano. É o menor patamar já registrado na série histórica do IBGE, iniciada em 2004. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do Ministério, Valéria Buriti, detalha os resultados.
A gente tem o menor índice de fome para crianças, né? É o melhor indicador que a gente tem de toda a série histórica da escala brasileira de insegurança alimentar no país. Então, a gente vê que quando combina renda, alimentação, cuidado com saúde, a gente tem um resultado muito expressivo e muito rápido.
No programa Bolsa Família, além do benefício regular, quem tem filhos possui suporte extra. São R$150 a mais para cada criança de até 6 anos de idade. No caso de crianças e adolescentes maiores de 7 anos, esse valor adicional é de R$50. Complementos que reforçam o combate à insegurança alimentar entre os menores. E além de comida no prato, o programa ajuda no monitoramento da saúde. Hoje, quase 8 milhões de crianças têm peso e altura acompanhados pela atenção primária, garantindo que o crescimento físico acompanhe o desenvolvimento social, como lembrou a secretária Valéria Buriti.
Às vezes a criança está magra num determinado período e pode significar que naquele momento ela não está acessando a alimentação. Mas quando a criança tem uma baixa estatura para a idade, significa que ela passou por fome por vários períodos da vida dela. E a gente tem uma melhora nisso também. Ou seja, a gente rompeu uma trajetória de fome, garantindo que essa criança tenha menos sofrimento psíquico e garante que elas tenham condições de estudar, de se divertir, de crescerem, de serem o que nasceram para ser.
A escola também é peça-chave nessa engrenagem. Os dados do Ministério mostram que a insegurança alimentar cai pela metade entre crianças que frequentam a rede de ensino. E alimentação escolar tem sido prioridade para o governo federal. No último mês de fevereiro, os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foram reajustados com um aumento médio de 14%. Hoje, o programa atende 38 milhões de estudantes da rede pública. Reportagem Cleide Lopes.
Os beneficiários do INSS já podem consultar a prévia dos valores do 13º salário.
A medida faz parte da antecipação do pagamento do abono anual pelo governo federal.
Já está no ar a prévia dos valores do 13º salário para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A consulta pode ser feita por meio do site e do aplicativo Meu INSS no extrato de pagamento. Nos meses de abril e maio de 2026, serão pagos os valores referentes a 35.147.192 benefícios. Com a antecipação, serão transferidos aos beneficiários cerca de 39 bilhões de reais da primeira parcela e cerca de 39 bilhões com a segunda parcela, totalizando 78 bilhões e 200 milhões de reais. A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda será paga entre 25 de maio e 8 de junho. Lembrando que o pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Quem recebeu em 2026 aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade e auxílio reclusão tem direito ao 13º. O abono anual não é pago aos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Aumentar o consumo de pescados no Brasil é uma das prioridades do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Dados do Ministério indicam que enquanto a média de consumo mundial está em 25 quilos por pessoa por ano, no Brasil esse número é de apenas 12 quilos.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo, disse que na semana do pescado, no mês de setembro, com promoções em todo o país, o Ministério planeja aumentar a oferta de pescados na merenda escolar.
A gente tem trabalhado juntamente com a educação básica, de que forma inserir o pescado na merenda escolar de forma mais efetiva. Porque a gente entende que a gente precisa mudar a cultura do brasileiro de consumir pescado. Então, a gente tem tido também avanços com a Corte de Cooperação Técnica, com o Ministério da Educação e com o FNDE, para que esse pescado ele possa fazer parte da compra da merenda escolar.
Edipo Araújo disse ainda que para combater as fraudes no seguro defeso, mais de 100 mil pescadores tiveram seus registros cancelados e que outros 400 mil foram suspensos por suspeitas de irregularidades.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que o piso nacional do magistério também vale para professores temporários.
STJ dispensa notificação pessoal de proprietários e restabelece demarcação de terra indígena no Ceará.
TSE apresenta diagnóstico inédito sobre a representatividade racial no sistema eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica na rede pública também vale para os professores temporários.
A ação foi proposta na Justiça Estadual por uma professora temporária contra o Estado de Pernambuco.
No Supremo, o plenário decidiu que o valor do piso nacional previsto na Lei 11.738 de 2008 deve ser aplicado a todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, independentemente da natureza do vínculo firmado com a administração pública.
Por maioria, o colegiado também decidiu que o número de professores efetivos cedidos para outros órgãos dos três poderes não pode ultrapassar 5% do quadro efetivo de cada unidade da federação. Esse percentual deve valer até que lei regulamente a matéria.
O STF determinou a prisão preventiva do ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do advogado que atuava no Banco Master, Daniel Lopes Monteiro, braço de confiança de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
As investigações apontam negociação estimada em 146 milhões em imóveis de luxo entre o dono do Master e o então presidente do BRB, Pablo Lemos.
As duas prisões nesta quinta-feira foram pedidas pela Polícia Federal com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Ao atender ao pedido da PF, o relator, ministro André Mendonça, ressaltou que elementos como buscas e apreensões e quebras de sigilo anteriores indicam a existência de uma engrenagem ilícita, concebida para viabilizar a fabricação, venda e cessão de carteiras de crédito fictícias do Banco Master ao BRB, com expressivo impacto patrimonial e institucional.
Não é obrigatória a notificação pessoal dos proprietários de imóveis atingidos por processo de demarcação de terras indígenas.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Proprietários de imóvel no município cearense de Caucaia, em área de estudos para demarcação da terra indígena Tapeba, ajuizaram ação para anular o procedimento administrativo conduzido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ao reformar sentença, o TRF-5 reconheceu a nulidade do procedimento. Já no STJ, a segunda turma restabeleceu a validade. Para o relator ministro Teodoro Silva Santos, o TRF-5 divergiu da orientação do STF e do próprio STJ, segundo a qual basta a divulgação do procedimento em diário oficial em vez da intimação pessoal, pois isso possibilita ao dono do imóvel contestar a demarcação depois, se quiser.
Enfermeira e advogado são condenados após usarem decisões falsas em processo trabalhista.
A OAB deve apurar conduta ética do profissional. Larissa Batista.
Na justiça, a mulher pediu para ser reconhecida como companheira de um enfermeiro que morreu de Covid-19. Ela queria ter direito às verbas trabalhistas dele. A união estável dos dois não foi comprovada. O caso ficou ainda mais grave porque o advogado dela citou no processo decisões judiciais que não existem, chegando a inventar trechos e atribuí-los ao próprio relator. Por isso, o TST determinou o envio do caso à OAB para investigar a conduta do profissional, além de manter a penalidade por má-fé.
TSE de divulga relatório que mostra a desigualdade racial na política brasileira entre 2014 e 2024.
O estudo foi lançado pela ministra Carmen Lúcia. Repórter Estevam Furtado.
O principal ponto: pessoas brancas ainda são maioria nos cargos políticos e recebem mais recursos de campanha. Apesar do aumento de candidaturas de pessoas negras, isso não se refletiu na mesma proporção em vitórias nas eleições. O TSE aponta que o desafio é garantir não só o acesso ao dinheiro, mas condições reais de disputa dentro dos partidos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Lei que orienta o orçamento de 2027 chega ao Congresso e propõe salário mínimo de R$ 1.717.
Projetos obrigam empresas de telemarketing a parar de ligar para quem não autoriza.
Fim da escala 6x1 divide governo e oposição sobre custos e jornada.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso o projeto enviado pelo presidente Lula, que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garantindo 2 dias de folga aos trabalhadores, ou seja, o fim da escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Segundo o vice-líder do governo, a proposta reúne iniciativas que já estão em discussão no legislativo.
Senadores da oposição defendem a desoneração da folha de pagamento para os empresários, como forma de evitar aumento de preços para os consumidores. Repórter Érica Christian.
Já está no Congresso Nacional o projeto da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, o que vai garantir 2 dias de folgas para os trabalhadores a serem definidos em convenção e respeitando as peculiaridades de cada atividade. O vice-líder do governo, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que esta proposta é um apanhado do que está sendo discutido no legislativo. Ao citar a pressão do setor produtivo para manter a escala 6x1, Rogério Carvalho afirmou que o Congresso Nacional deve pensar também nos trabalhadores.
As pessoas não são máquinas de produção, as pessoas são seres vivos que têm necessidades, famílias, ou seja, são gente e gente precisa ser tratada como gente.
Já o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, defendeu compensações aos empregadores para os custos não serem repassados para os consumidores. Ele citou a desoneração da folha de pagamento.
Isso vai aumentar, né, o custo da produção, isso do serviço. Então, eu defendo a revisão da jornada de trabalho, desde que ela venha acompanhada de uma revisão também do custo da folha de salário, ou seja, a desoneração da folha.
Já está no plenário do Senado a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais num prazo de 4 anos. Além do projeto do governo com pedido de urgência, os deputados poderão votar uma escala de 36 horas semanais com 4 dias de trabalho sem redução salarial.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a equiparação dos agentes de vigilância sanitária e dos agentes indígenas de saúde e de saneamento aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
A proposta vai garantir os mesmos direitos e prerrogativas legais já assegurados às demais categorias que atuam na ponta do sistema público de saúde. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei altera a lei que regulamenta as atividades dos agentes que trabalham diretamente nas comunidades. Embora desempenhem funções similares às dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, os agentes indígenas de saúde e de saneamento e os de vigilância sanitária não têm os mesmos benefícios e garantias estabelecidos em 2006. A relatora designada, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, acredita que o projeto repara uma injustiça ao assegurar o reconhecimento jurídico e garantias como piso salarial, jornada máxima de trabalho e adicional de insalubridade.
Compreendemos que os agentes indígenas de saúde exercem atribuições muito semelhantes às dos agentes comunitários de saúde, mas não usufruem dos mesmos benefícios e prerrogativas legais.
A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um projeto de lei que busca coibir abusos de centrais de telemarketing contra consumidores.
Uma das principais medidas proíbe que essas empresas voltem a entrar em contato com pessoas que informem não serem o destinatário procurado. Repórter Douglas Castilho.
Dados da Secretaria Nacional do Consumidor apontam que no Brasil, 92% dos consumidores afirmaram receber ligações telefônicas de empresas com as quais não mantém nenhum tipo de relação, o que pode configurar telemarketing abusivo. Em resposta a esse cenário, a comissão aprovou o projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cria um cadastro de pessoas que não desejam receber ofertas de produtos e serviços financeiros por telemarketing ou por meios eletrônicos. Damares Alves explicou os objetivos do projeto.
A proposta veio muito em direção da proteção do consumidor. A gente precisa dar uns freios em alguns exageros, exatamente para fazer a proteção do consumidor, fazer garantia de direito, transparência, e acho que a gente acertou na proposta.
Outro texto aprovado foi o de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, que obriga que as empresas de telemarketing e de cobrança excluam das suas bases de dados os números de telefone das pessoas que afirmarem não conhecer o destinatário procurado na ligação. O relator da proposta na CCJ, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, defendeu o projeto.
A gente sofre quase todos os dias com essas empresas de telemarketing, essas companhias de telefonia, importunando a vida do cidadão e da cidadã brasileira.
Se não houver pedido de recurso, os projetos podem ir diretamente à Câmara dos Deputados.
E avançou no Senado um projeto que busca evitar o superendividamento das famílias.
A proposta inclui no cálculo para empréstimos e renegociações de dívidas o critério do mínimo existencial. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto inclui entre os direitos básicos do consumidor o respeito ao chamado mínimo existencial, ou seja, o dinheiro que uma pessoa precisa para comprar comida, manter a casa, serviços essenciais, medicamentos e outros itens necessários para a sua subsistência. Esse critério deverá ser respeitado nas operações de crédito e na renegociação de dívidas. No relatório sobre cidadania financeira, o Banco Central alerta para o crescimento dos empréstimos sem garantia que triplicaram entre 2020 e 2024 e para 53 milhões de brasileiros com dívidas no cartão de crédito. No rotativo, os juros ultrapassam 430% ao ano. No parcelado, a média anual é de 200%. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, acredita que a proposta do mínimo existencial ajuda a evitar o superendividamento.
A maneira que nós estamos fazendo os créditos, um cartão de crédito é 400 e as contas de talão de cheque, cheque especial, em torno de 130%. Então, você pode ter certeza que no rumo que nós estamos tomando do nosso país, daqui uns dias o país vai parar.
Apresentado em 2022 pelo então senador Messias de Jesus de Roraima, o projeto segue para a Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. E o projeto de lei que orienta o orçamento para 2027, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chegou ao Congresso e propõe um aumento de R$ 96,00 no salário mínimo.
A proposta segue a atual política de valorização real do salário mínimo. Repórter Douglas Castilho.
A previsão de aumento de R$ 96,00 ou 5,9%, passando dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717, é importante porque afeta não só a remuneração de quem está ativo no mercado de trabalho, mas altera diretamente os pagamentos de aposentadorias do INSS, do abono salarial e de repasses assistenciais, como o BPC Loas, que são vinculados ao mínimo. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, ressaltou as políticas de valorização e o impacto na base da pirâmide e na economia do país.
O pobre voltou para o orçamento. Investimento em saúde pública, educação pública, transferência social. E isso gerou efeitos muito importantes do ponto de vista econômico, crescimento econômico, melhor momento do trabalho, mas também do ponto de vista social, que são inquestionáveis.
O aumento projetado acompanha as estimativas para o custo de vida no país. O INPC, medida de inflação que serve de base para esse cálculo, segundo o texto, deverá ser de 3,04%. Pela política de valorização contínua vigente, a correção anual do salário mínimo é definida pela soma da inflação com o crescimento do PIB consolidado de 2 anos antes, não podendo ultrapassar o ganho real de 2,5%. O projeto agora será analisado pela comissão mista dedicada ao assunto no Congresso.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aumentam pena por ameaça contínua às vítimas de violência.
Plenário também aprova regime mais rígido para assassinatos de policiais.
Câmara volta a exigir controle de pragas na importação de cacau africano.
Presidente reforça a intenção de votar fim da escala 6x1 até o mês de maio.
Boa noite. Presidente da Câmara diz que há vontade política para aprovar o fim da escala 6x1. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou entrevista coletiva em que o calendário de votação foi confirmado.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o envio por parte do governo do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1 não muda o cronograma estabelecido por ele em relação à proposta de emenda à Constituição que trata do mesmo tema. Hugo Mota reforçou que é prerrogativa do presidente da República o envio de um projeto de lei com urgência constitucional e também é sua prerrogativa definir como será a análise de qualquer proposição na Câmara. Ele disse que o envio do texto não afeta a relação com o governo, já que os poderes são independentes e harmônicos.
E nós seguiremos com o cronograma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, acerca da matéria, por entendermos que com a PEC nós temos um âmbito maior para a discussão, todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento à importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, mas que isso possa ser também absorvido de maneira onde se tenha planejamento.
O presidente da Câmara disse que foi marcada a sessão até sexta-feira desta semana para contar prazo para o pedido de vista da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a ideia é que a proposta tenha sua admissibilidade votada na próxima quarta-feira. Hugo Mota afirmou que indicará os nomes do presidente e do relator da comissão especial assim que o texto for aprovado pelo colegiado. Ele voltou a afirmar que o cronograma estabelecido é que a proposta vá para o plenário no final de maio. O presidente também informou que retirou de pauta a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos, a pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.
São avanços que realmente são significativos. Agora, quando se parte para defender algo que, na nossa avaliação, vai trazer um aumento do custo desse serviço para os consumidores, vai trazer todo o efeito cascata para a população pagar, o que, na nossa avaliação, vai ser prejudicial. Porque se aumenta o preço, vai diminuir o movimento de pedido dessas plataformas. Nós entendemos que a discussão, quando parte para isso, ela vai para um ponto que não teria a ampla aprovação na casa.
Hugo Mota afirmou que está em diálogo com o governo para a votação nesta quinta do segundo turno da PEC que garante 1% da receita corrente líquida do orçamento para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre outros assuntos que devem ser deliberados pelos parlamentares essa semana, está o projeto que regulamenta a exploração do ouro de autoria do governo e relatado pelo deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas. Também são incluídos na pauta projetos de combate à violência contra a mulher, regulamentação do clima e a valorização dos policiais militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, cobra a retomada imediata das negociações entre o governo federal e os técnicos administrativos em educação, destacando que a categoria ficou com demandas pendentes após acordos recentes.
O discurso enfatiza a urgência de solução diante da precarização de carreira dos técnicos, marcada por baixos salários, alta carga horária e déficit de pessoal. O deputado Tadeu Venere faz um apelo para que o governo tenha disposição para avançar no diálogo.
Educação.
Beto Preto, do PSD, destaca a criação do curso de medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Cornélio Procópio, ressaltando a articulação entre governo estadual e lideranças locais para viabilizar a iniciativa.
Segundo destaca Beto Preto, o novo curso visa ampliar a formação de médicos e fortalecer o atendimento de saúde no Norte pioneiro, especialmente no SUS. A expectativa é que, além da graduação, a implantação de residências médicas contribua para fixar profissionais na região.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a sanção do novo Plano Nacional de Educação como um marco para o avanço do ensino no país, ressaltando a importância de investimentos na qualidade da educação básica, na formação de professores e no fortalecimento das redes estaduais e municipais.
O congressista reforça que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento social e econômico, garantindo a ampliação de oportunidades para a juventude. Charles Fernandes afirma que o novo plano representa um passo decisivo para garantir uma educação mais digna e eficiente.
Política.
Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o bolsonarismo é uma vertente fascista no Brasil que tem como premissa fundamental disseminar mentiras. O deputado rechaça publicações da família Bolsonaro que vinculam o presidente Lula a crimes internacionais.
Rogério Correia afirma que responde a processos judiciais movidos pela família Bolsonaro por denunciar irregularidades na compra de mansões. O parlamentar declara que não vai se intimidar por ataques da extrema-direita.
Comissões.
Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação de dois projetos de sua autoria em comissões da Câmara. Entre eles, o deputado cita a proposta que autoriza o porte de armas para atiradores de nível 3, que são CACs com alta habitualidade.
Doutor Fernando Máximo menciona ainda projeto que garante subsídio para a instalação de energia renovável em instituições religiosas, asilos e hospitais beneficentes. Para o deputado, as medidas representam avanços para a segurança pública e para o apoio aos serviços sociais.
Justiça.
Câmara aprova projeto que agrava cumprimento de pena dos condenados por violência contra a mulher que continuarem a ameaçar a vítima. Saiba mais na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê mais tempo na cadeia e cumprimento da pena em regime mais rigoroso para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família. A proposta apresentada pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, e já aprovada pelo Senado, equipara essa situação ao crime de tortura. O projeto recebeu o nome de Lei Bárbara Pena e pretende reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em 2013, Bárbara Pena foi vítima de tentativa de feminicídio, teve o corpo incendiado, foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava em Porto Alegre e teve seus dois filhos assassinados pelo então marido, condenado a 28 anos de prisão. Um vizinho que tentou ajudar também acabou morto. Apesar de condenado a 28 anos de prisão, o agressor continuou a ameaçá-la de dentro do presídio. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, que conhecia Bárbara Pena, justificou a necessidade do agravamento do regime de prisão em casos como este.
Não bastasse isso, e esse é o motivo da inspiração da lei, o marido dela, que pegou 33 anos de cadeia, continua ameaçando a Bárbara Pena. Lá do presídio, manda recado, manda gravações dizendo que ama ela, com, entre aspas, ameaçando que quando vai sair, vai se vingar. Essa lei, ela tipifica esse tipo de atitude de muitos dos agressores no Brasil inteiro, não é só o caso da Bárbara, tem muitos casos semelhantes a esse, ele tipifica isso como crime de tortura.
O projeto prevê que o condenado que continuar a ameaçar a vítima será submetido ao regime disciplinar diferenciado, que exige o cumprimento da pena no regime fechado em cela individual, com restrições de visitas e de saídas para banho de sol. Além disso, as entrevistas são monitoradas e a correspondência é fiscalizada. O cumprimento da pena também será mais rigoroso se o preso ameaçar ou se aproximar da vítima quando estiver em regime aberto ou semiaberto e se aproximar dela ou de parentes, violando medidas protetivas. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto que prevê mais tempo na cadeia para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, propõe a criação de um aplicativo voltado à segurança das mulheres em situações de relacionamento. A ferramenta reuniria dados públicos hoje dispersos em diferentes plataformas, facilitando o acesso a informações relevantes sobre possíveis parceiros.
E esse app vai dar uma ferramenta que as mulheres vão poder simplesmente checar se o príncipe é príncipe mesmo, para que não venha aquele caso de começar uma relação e daí a pouco ser um, né, um psicopata, um pedófilo, um assassino. Então é um app que vem dar toda a segurança para as mulheres quando querem se relacionar com aquela pessoa. Não se trata de invasão de privacidade, se trata de segurança.
Segundo José Medeiros, a iniciativa busca prevenir casos de violência ao permitir uma checagem prévia de antecedentes, sem violar a privacidade. Em sua visão, a proposta é uma resposta ao aumento de crimes contra mulheres, oferecendo proteção em contextos de encontros e relações iniciais.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais. Voltamos com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que prevê a prisão em penitenciários federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. O projeto prevê ainda que o condenado não poderá ser beneficiado com a progressão de regime ou liberdade condicional. Além do assassinato de policiais, que já é considerado crime hediondo, a proposta estabelece que vai permanecer no regime disciplinar diferenciado o preso que for reincidente em crimes violentos, ou seja, que já tiver sido condenado duas vezes pelos mesmos delitos. No regime disciplinar diferenciado, o preso fica em cela individual. As visitas são restritas à fiscalização de correspondência e menos saídas da cela. O projeto gerou muito debate em plenário. Deputados da base do governo consideraram que mandar assassinos de policiais para estabelecimentos federais desvirtua a razão desse tipo de prisão existir, que é a de separar os líderes de facções criminosas dos demais presos. Foi o que disse o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Nós estamos votando que qualquer criminoso que mata um policial não vai ficar lá no estado preso, mas vai para uma penitenciária federal. As penitenciárias federais é justamente para isolar os chefes da organização criminosa, os grandes mandantes que inclusive mandam matar o policial. Portanto, quando se permite votar essa matéria, nós vamos abarrotar, encher nossas penitenciárias federais.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Depois disso, foi aprovado também pelo Senado, praticamente sem alterações. Ao votar para a Câmara, a relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu um parecer favorável ao texto do Senado. O autor da proposta, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que o regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais é importante para dissuadir esse tipo de crime.
Assassinos de policiais, quando eles vão para presídios comuns, eles sobem na hierarquia, eles se tornam heróis, eles viram líderes de facções. E é por isso que nós estamos colocando isso na lei de execução penal, para que os assassinos de policiais, aqueles que atacam violentamente o Estado, eles possam cumprir pena em presídios federais, isolados dos demais detentos, em regime disciplinar diferenciado.
O projeto que prevê a prisão em penitenciários federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Curso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação,